caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal sobre filmes de terror. E hoje, como vocês podem perceber, eu tomei de volta o poder, né, nesta porra. E aí tô aqui o quê? Puxando finalmente, falando com vocês. Enfim, como esse podcast ainda segue muito machista, eu queria o quê? Falar de Barbie, que é um filme de terror pra homem, caso vocês não saibam. Mas os meus colegas de bancada, eles quase vomitaram com essa ideia. Porque Barbie, nossa, não pode, não pode. Dito isso, o que eu consegui é trazer um grande gostoso. Um dos mais... Assim, ele é um big querido, assim. E ele é uma pessoa que eu gosto muito porque ele tem um apelo com mulheres, assim. As mulheres héteros. Mas ninguém entende o apelo dele. E tá tudo bem. Então hoje a gente vai falar de um filme que provavelmente, caro ouvinte, você não sabia que existia. A gente tá muito feliz de trazer o quê? Conhecimento. A gente tá no maior estilo ET Bilu hoje. Meu nome é Fernanda Talarico e o Ryan Gosling como diretor é um ótimo gostoso mesmo.
Meu nome é Arthur Eloy e eu juro que a gente não inventou esse filme.
Não foi dessa vez.
Eu sou o LH e o Ryan Gosling é o Rodrigo Wilbert deles.
Caralho!
Caralho, aspas fortíssimas logo no começo.
Eu acho aspas fortes, mas eu tenho algumas coisas a dizer pra rebater. Rodrigo Wilbert, ele é unanimidade bonito. O Ryan Gosling, ele tem aquela... Eu não sei dizer, entendeu? Ryan Gosling não é... Ele não é bonito, assim. Ele tem um charme, ele tem alguma coisa, não sei. O Rodrigo Wilbert, não.
Ah, ele é uma grande personalidade, assim.
Grande personalidade. Sabe quem é uma grande personalidade, Arthur? Você, que tem quase 2 metros.
É,
você, desculpa.
De fato, não mentiu.
Quantos metros o Ryan Gosling tem? Vamos ver aqui, ó. Ele tem 1,84m, ele é menor que o Arthur, viu?
Bom, mas aí também, né? Enfim, e o Rodrigo Wilbert, ele não sequestrou a esposa, né? A gente sabe mais a esposa dele do que do Rodrigo Wilbert. No caso do Ryan Gosling, as pessoas quase nem sabem que ele é casado com a Eva Mendes.
Caralho, pode crer.
É verdade.
Caralho, pode crer.
Eu sempre esqueço disso, tá ligado?
Meus caros, hoje eu tô trazendo conhecimento. Meu, gente, o Arthur fez uma cara de... Como é que é? Quando foi que isso aconteceu?
Eu lembrei que eu já tinha visto alguma coisa sobre... Mas assim, você puxou do fundo da minha memória, porque tipo, fez muito sentido, porque ela aparece no filme. Eu falei, caralho, olha que elenco, né?
E foi muito bom, porque a cara do Arthur foi tão assim, que pareceu que fez assim na memória dele, sabe?
Foi tipo o flashback do Ratatouille, assim, sabe? Tipo,
caraca, e ele sequestrou ela real, né? Porque depois de 2014 ela não fez mais nada.
Ela tá vendendo sabão. Eu não tô zoando.
Ah, mas até aí o Seth Rogen tem uma fábrica de maconha lá nos Estados Unidos, é isso.
Mas ó, escuta o que você tá falando. Seth Rogen vendendo maconha é muito óbvio, desculpa.
Ele construiu o público pra isso, né?
Exatamente.
Tá, ele fez filme pra depois vender maconha.
E a desculpa da Eva Mendes de ter parado de trabalhar, caro ouvinte, caso você não saiba quem é Eva Mendes, por favor, procura no Google. Mas se você tá dirigindo ou você tá levantando 50 quilos no supino, a Eva Mendes, eu acho, o segundo filme do Velozes e Furiosos, ela tá... Ela é a...
A principal, a mulher principal do filme.
Exatamente, exatamente. Se eu não me engano, ela se envolve com o Brian.
E daí tem aquela cena incrível que, tipo assim, ele fala pra ela que ele pode dirigir sem olhar pro trânsito. E daí tem um minuto inteiro dele dirigindo, olhando pra ela.
Gente, isso aí é um problema, né? Vai que pega no olho, pelo amor de Deus.
Encarando ela e acelerando.
Nossa senhora. E aí, a Eva Mendes... Também fez Sin City, que eu acho, inclusive, não é um filme de terror, mas eu acho que a gente poderia, talvez, um dia falar aqui. Eu gosto muito de Sin City, gente. Foi, tipo, um dos meus filmes favoritos, assim, de quando eu estava criando minha personalidade cinéfila. Então, sim, ele é culpado por isso.
A gente vai fazer um dia um especial Robert Rodriguez, assim.
Nossa, eu vou amar.
Que daí a gente pode falar de coisas que esse podcast não contemplaria, geralmente, mas que são arte, como Sin City e Pequenos Espiões.
Pequenos Espiões. Gente.
E Alita.
Alita é perfeita.
Alita, o que eu tenho a ver? Não, gente, Pequenos Espiões.
Mas Pequenos Espiões todo mundo fala bem. A questão é, tipo assim, Alita era pra sair de um 2 e o mundo deixou passar.
Não, isso é verdade. O mundo não tá pronto pra Alita.
Veio antes do que deveria, assim, mas vai rolar, eu acredito.
Enfim, e aí Eva Mendes decidiu que não ia mais trabalhar, porque todos os trabalhos que ela fazia, ela pegava essa personagem latina, né? que não tem tanto... Bom, a gente nem explicou. Por isso que o Ryan Gosling não é o Rodrigo Wilbert. Enquanto o Rodrigo Wilbert constrói a sua própria igreja, Ryan Gosling falou, vou dirigir meu filme. E aí ele dirigiu um filme em 2014 chamado Lost River. Em português ficou Rio Perdido mesmo, né?
Uh-huh.
Que é um filme de suspense.
Só pra jogar conhecimento, o filme era pra chamar How to Catch a Monster.
Porra, eu ia achar muito mais legal. O problema é que, pra mim, assim, explicar o enredo é meio assim, ah, tem uma família, a mãe e três filhos, eles moram numa, acho que é Detroit, né? Numa Detroit, tipo, arrasada, como sempre. Me parece muito a rua daquele filme que a gente assistiu. Ai, como é que é o nome? Que a menina fica num Airbnb?
É, Barbarian.
Barbarian. É a rua de Barbarian. Eu achei muito parecido.
Inclusive, se passa em Detroit também, né, Barbarian?
Eu acho que é um jeito de falar, não vá pra Detroit, né? O negócio tá...
Deixa a Fer falar a sinopse que eu vou comentar essa parada.
E aí, só que eles não têm grana, essa família. E aí, o menino mais velho, chamado Bones... Ele começa a roubar cobre pra conseguir vender, conseguir dinheiro, conseguir trocar por peças de carro. E aí tem um cara chamado Bully, que é vivido pelo Matt Smith, que, coitado, só tem feito bosta. Acho que a única coisa boa que ele fez foi Doctor Who, daí pra baixo foi só pra baixo mesmo. E ele é o vilãozão, assim, né? Até no começo do filme, ele não deixa que o Bones roube cobre. Aí, paralelo a isso, a mãe do Bones precisa conseguir dinheiro pra ela não perder a casa. O moço do banco oferece pra ela trabalhar numa espécie de um cabaré. Nesse cabaré, ela conhece a Cat, que é a Eva Mendes. O personagem dela é meio torturada ao vivo. Enfim, tudo isso pra dizer, e aí o Arthur vai... fazer o comentário dele, mas eu queria dizer que até então, esse filme poderia ser um filme real de suspense. E eu gosto muito de uma fala do Arthur, que eu vou trazer de volta aqui, porque esse filme, até o título dele, é uma referência pra mim ao David Lynch, no Lost Highway. E esse filme inteiro, o Ryan Gosling, assim, de verdade, o roteiro não acho tão ruim, mas a direção me pega de um jeito, assim, você sente a direção o tempo todo, não de um jeito bom. Então ele faz uns closes muito fortes que eu quero dizer, que você sente o close, você vê a mão dele, assim. E cara, ele quis ser o David Lynch. Se eu pudesse algum dia dizer uma frase desse podcast, que não pode ser usada no sexo e no podcast, e que o Arthur disse, e que eu acho genial, é que você não consegue traduzir o David Lynch.
Eu consigo usar isso no sexo facilmente.
É por isso que o Arthur não come ninguém, gente.
Já usei,
então,
né?
Então, não sei o que você tá dizendo. Isso é completamente utilizável no sexo.
Caros ouvintes, se você foi uma das meninas que ouviu o Arthur falando isso durante o sexo, me manda uma DM.
Busque tratamento, não é mesmo?
Exatamente. Arthur, por favor, ó, dica de amiga, não faz isso. Vai ser muito esquisito. Enfim. E aí esse filme... Porque, de novo, o David Lynch, ele sabe do que ele tá falando. Você pode não ter o Google Tradutor necessário pra entender o que ele tá falando. O problema do Ryan Gosling, eu acho que ele quis manter o suspense, a tensão, essa coisa muito dramática o tempo todo, só que ele não consegue entregar a mesma carga dramática. E tem muitas cenas, muito Twin Peaks, umas cenas muito Lost Highway, até o próprio lugar, né? O cabaré, pra mim, me lembra muito o cabaré da primeira temporada de Twin Peaks, que a Audrey vai pra lá e a Audrey fica drogada. Enfim, é um filme que me decepcionou muito, talvez porque o Ryan Gosling é um ótimo ator, eu realmente acho ele um bom ator. A história tinha como ter sido muito melhor, mas a direção me pegou no nível que, assim, eu não consegui gostar. Dito tudo isso, o LH está expulso do podcast, a gente não vai mais deixar ele escolher porra nenhuma, era melhor eu ter falado do filme da Barbie. Zoeira.
Vai falar de Detroit depois, eu vou só refutar a Fer, porque tudo que ela falou já estava aqui no meu roteiro.
O LH, ele já estava com a carta armadilha virada para baixo, assim, concordo com muito do que a Fer falou, também não morri de amores, mas eu não achei ruim. Eu achei que, tipo, dá pra você perceber muito a presença dele ali, porque parece muito que é o Ryan Gosling querendo se provar. E, tipo, não porque é o Ryan Gosling, mas é, tipo, é um cineasta que ele tem que se reforçar a todo momento, assim. Então, tipo, a intenção de contar essa história é maior do que a história em si. Eu vejo um paralelo também, né, porque, tipo, todo o trabalho do Lynch é sobre essa coisa de você meio que desconstruir o que é a realidade americana. E esse é um filme sobre isso. Ele é bem padrão, né, ele é, tipo, de fazer filme, tipo, sei lá, pós-crise de 2008, essa coisa da galera perdendo casa e todo mundo se fudendo por dinheiro. A mensagem pode ser, não vá para Detroit, mas na real, assim, você já foi para os Estados Unidos, toda cidade nos Estados Unidos é assim. Esse filme, na real, ele é um documentário, porque os Estados Unidos é um país meio assim, onde tudo é feio e todo mundo é filha da puta, tá ligado? E todo mundo quer te passar a perna e ganhar dinheiro. Tipo, acho que o momento mais real é que tem o motorista lá, né, o Uber dele, da Christina Hendricks, eu esqueci o nome da personagem, que ele fala, tipo, ele obviamente não é americano, né, já que americano não trabalha, então ele é um imigrante. E daí ele fala, tipo... ah, no meu país todo mundo fala de, ah, você vai para os Estados Unidos, vai ganhar um monte de dinheiro e tal, e daí eu cheguei aqui, não é bem assim. Muito engraçado, porque viagens assim, eu já tive exatamente essa mesma conversa, assim, com Ubers imigrantes, então é meio que, é meio isso, assim, lugares feios, posto de gasolina, tá ligado? E gente fodida de grana e gente louca. Então, pelo menos nesse quesito, eu acho que ele tá menos de, tipo, ah, vou desconstruir o que é a realidade americana, que nem o Lynch faz, né? Porque o Lynch, ele ainda tem essa coisa de criar a imagem, aquela imagem meio retrô, assim, tipo, Estados Unidos anos 50, e daí você vai explorando as camadas por baixo, né? Esse filme, ele é, tipo, ele traz uma coisa um pouquinho mais crua, e que eu acho que deve ser chocante se você é americano, mas se você é de qualquer outra parte do mundo, você olha e fala, ah, não, eu sei que os Estados Unidos é um lixo, assim, então eu acho que perde um pouco o impacto. Você fala, ah, ok.
Não, eu acho que isso que o Arthur falou, rapidinho, só pra, tipo, completar, é real, assim, todas as cidades dos Estados Unidos têm esse lugar, esse bairro mais afastado, que as casas são exatamente assim, que as pessoas se vestem exatamente dessa maneira. Você vai pra Nova York, tem esse bairro, em Los Angeles tem esse bairro, na Disney tem esse bairro, assim, inclusive eles são a maioria, né, a maioria não é grandes arranha-céus e, sei lá, o World Trade Center, né? A maioria é assim. Mas Detroit é uma questão, né? Eu acho muito engraçado também como, tipo, ela entrou no imaginário popular dos americanos como, tipo, o pior lugar. Tanto que é isso. Gotham foi, se eu não me engano, inspirado em Detroit.
Robocop é em Detroit também.
Exato. Então, é engraçado isso, né? Como se... Bom, a gente tá falando isso, mas é como se fosse o Rio de Janeiro, né? Tipo, na hora de fazer, ah, onde é que tem milícia, onde é que tem que subir favela no Tropa de Elite, Rio de Janeiro. Enfim.
Eu entendo o que você falou, mas é muito engraçado, tipo, que toda sua fala...
A voz do LH tá muito boa.
Não consigo fazer nada, tô com sinusite e é sobre isso. Só que, tipo, lembra muito que na época o filme ele não fez sucesso de crítica e de público. Eu fui abrir o PC aqui porque eu fui pegar uma matéria do The Guardian da época, que ele fala dessas inspirações do Ryan Gosling, e ele fala, tipo, exatamente do que você falou do Lynch, de parecer muito alguma coisa relacionada a Lynch, só que todo mundo vai citar muito forte a relação dele com o Nicholas Refn, que é o cara lá do Drive, do Only God Forgives, que realmente eu acho que é a ideia mais forte dele. E alguns lugares vão falar até de uma referência com o David Gordon Green, que na época tava ascendendo, né? Ele tinha acabado de lançar Joey com o Nicolas Cage, enfim. Fazia outro tipo de cinema na época. Mas eu acho legal que o Ryan Gosling, cara, tipo, pra mim não é sobre reinventar a roda, né? Tipo, ninguém precisa ser o, sei lá, o Orson Welles e refazer o cinema. Eu gosto que ele pega as referências que ele tem, que ele gosta, pra contar uma história que é basicamente simples, né? Que é basicamente, tipo, falar, beleza, os Estados Unidos é uma bosta e isso daqui passa-se no mundo de fantasia, nesse lugar horrível. E ele faz isso pra mim muito bem.
Vale dizer que o Ryan Gosling é canadense, então quando ele fala, os Estados Unidos é uma bosta, ele tem lugar de fala.
E não, e torna uma visão muito mais legal, sabe? Que é um cara de fora, a mesma coisa do Robocop, sabe? Você zoar os Estados Unidos com um cara que é, tipo, de outro país, com o olhar de um cara de outro país... É diferente.
Mas eu acho que nesse caso, o Ryan Gosling, ele teve mais liberdade, porque a gente tá usando um exemplo, né, do Robocop. Ele teve mais essa liberdade mesmo. É um filme muito mais de autor do que, por exemplo, o Robocop, né? Tanto que o Padilha reclama... A gente tá falando do Padilha ou do Van Hover,
né?
Do Van Hover. Mas mesmo do Van Hover, né? Tipo, ele foi feito super com estúdio em cima. Acho que na época era aquela... Aquele estúdio lá que faliu, como é que é o nome?
MGM? Não, o Robocop é MGM, né?
Não, então, mas era antes ainda. Zion? Não.
Putz, eu não vou lembrar, mas...
Era um estúdio que foi comprado pela MGM, mas é isso mesmo. Mas eu acho... E o Ryan Gosling tem uma cena muito boa dele falando com a Megan... com a Margot Robbie, não sei se vocês sabem, os dois fizeram Barbie juntos, LH. É um filme bem feminista, exato.
Eu literalmente não vi Barbie ainda.
Errado, hein?
E ele fala pra ela assim, tipo, porque vocês americanos... Ele fala pra Margot Robbie, da Margot Robbie, mas eu não sou americana. Aí ficou tipo os dois assim, porque a Margot Robbie é australiana.
Ela não é americana? Eu achei que... Nossa, não sabia. Mas assim, é legal que tipo, disso... Tem muito mais referência, igual você fala, tipo assim, do cabaré e tal. Na verdade, aquilo nada mais é do que um teatro de gangrenou. É um teatro que existiu na França no século XX, que as pessoas morriam, entre aspas, em palco, sabe? De maquiagem e tal. O cinema de terror que a gente conhece meio que nasceu daí. E é literalmente uma TCC.
Na lore do Não Apague a Luz, o LH ele já citou. Assim, vamos. Assim, pra quem está acompanhando, pra quem está atualizando a wiki do Não Apague a Luz, assim... Pode colocar que essa é provavelmente a segunda ou terceira menção.
E eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha visto o Grand Gnoll ser literalmente representado num filme.
E nos dias de hoje.
Ainda mais nos dias de hoje. E então, pra mim, tipo assim, é muito ele querer pegar as referências que ele gosta e montar isso dentro de um filme, e eu acho muito forte. Tem muito problema de uma questão de uma direção nova, apesar dele ter, tipo, contato com várias outras pessoas. Enfim, tentar entender como que se faz cinema na prática. E eu dou valor nisso. Porque, tipo assim, cara, eu não acho o Matt Smith bom ator, assim. Porque eu acho que, às vezes, os papéis que dão pra ele pedem umas paradas muito específicas que ele não consegue fazer. Mas nesse filme, mano, ele parece mais novo e ele tá mal pra caralho. Ele tá muito bem, assim, é bizarro. Você tem medo dele em tela, sabe?
Então, dão uns papéis, assim, que pedem umas coisas que ele não sabe fazer, tipo atuar.
Tipo atuar, muito bom.
Tipo atuar.
Eu acho o Matt Smith, ele tem um problema pra mim. Ele tem uma expressão muito fechada. Fechada que, assim, ele não consegue mudar muito a expressão dele. Então, ele não consegue, pra mim, transitar entre personagens. Uma coisa que o Johnny Depp deu sorte, é que ele faz sempre o mesmo personagem. O Matt Smith tenta ser um ator de verdade, fazer outros personagens, aí ele não consegue. Eu não consegui levar ele a sério como esse personagem vilão, assim.
Nossa, eu acho que super funcionou. Nossa, pra mim funcionou pra cacete. E tem uma coisa que, eu acho que todo mundo tá muito bem, de todos os personagens eu gosto, principalmente do personagem da Rhett. Sabe, funciona pra cacete.
E você me lembrou agora, vocês perceberam que o nome de todo mundo é, tipo, tosco.
Não acho tosco. Não, eu acho que funciona pra cacete ali. Do universo que a gente tá tratando, literalmente a única pessoa que tem nome é o banqueiro, sabe? Eu acho que funciona muito pra aquele universo.
Eu não diria que é um filme ruim. Tem bastante coisa legal, mas é, tipo, mais que eu fiquei apático durante o filme todo, mas eu entendo o que o LH falou, de, tipo, eu valorizo o esforço. Eu acho que o Ryan Gosling, ele fez um trabalho, tipo, sólido ali, tá ligado? Tipo, principalmente se você tá começando, se você tá, tipo, realmente aprendendo a fazer o bagulho na marra, é um ótimo ponto de partida, tá ligado? E, tipo, é um ponto de partida que você faz com, tipo, umas referências ótimas, que você faz com um elenco ótimo. Então, tipo, é o tipo de coisa que eu gostaria de ver ele voltando e, tipo, fazendo outro filme pra ver se ele se aperfeiçoa. Se fosse só isso, é bom o bastante, tá ligado? O famoso passa de ano. Então, eu acho que tá tudo bem, mas eu só assisti e terminei de assistir e fiquei meio, ah, tá.
Eu acho que ele não tem a pretensão de ser um grande diretor, assim. Tipo, eu não assisti ele meio batendo punheta, sabe? Eu achei ele, ok, ah, beleza, posso dirigir aqui? Ah, então tá bom.
Tem uma entrevista que eu vi que ele falou que ele teve uma pira de ter uma ideia de um filme. Falou, cara, eu quero fazer esse filme. E daí, tipo, deu tudo errado, né, quando o filme saiu. E daí ele falou, ah, então deixa quieto. Mas é exatamente isso pra mim. E eu acho que tem muita referência legal que vem da própria equipe. O diretor de fotografia é um cara que ele faz uns filmes bizarros também. E eu acho que super combina com o que tá acontecendo ali. Então, tipo, cara, não tem um porquê falar mal, sabe? Eu achei divertidíssimo o mundo, o jeito que ele é construído. O lago, o jeito do final, como que ele pega a cabeça do monstro, ele traz pra superfície. A discussão daquele universo do tipo assim, caraca, quem manda aqui é o bully. E quem manda do outro lado da cidade é o banqueiro. Então, não tem um porquê reclamar. Tipo, e o roteiro funciona. Na época, tinha umas críticas que falavam que o filme ele tinha violência gratuita demais.
Assim, toda violência é justificada. Eu não acho que tem muito o que falar mal, mas eu não vejo muito também pra gostar, tá ligado? Eu não acho muito memorável. Não acho que também é a intenção, né? Eu acho que foi o filme que o Ryan Gosling fez pra ele mesmo, sabe? E, tipo, eu acho que talvez esse seja...
Pra botar Eva Mendes pra fazer um papel que não fosse de latina.
Foi isso, assim, ele falou justiça. E assim, valorizamos. O Não Apaga a Luz, ele valoriza muito... Assim, os diretores que fazem a boa pela esposa, né? Como aqui a gente sempre celebra Maligno, né? Que foi o James Wan falando, vai lá, amor, faz o filme que você quiser. Então, tipo, não temos como odiar, né? Um filme de um homem fiel.
Aí você me pegou. É isso, assim. Eu também, na verdade, eu fiquei irritado porque eu achei o filme chato.
É, eu diria que é chato. Eu acho que é o que mais isso. É chato, assim, me deixou meio tipo...
É, mas também, assim, eu não... Eu acho... Tem uma questão, eu já falei isso várias vezes pros meninos, que filmes que dá pra ver que o cara tá fazendo porque ele quer, assim... É, eu gosto, mesmo que o filme seja meio ruim, assim, tanto que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrevistar diretor de filme de terror, que os caras são muito empolgados. Eu posso até não ter gostado muito do filme, mas eu falo com os caras e aí eu... Ah, então era isso, sabe? Tipo, o cara tinha dois pastéis e um Guaraná Dolly e ele conseguiu fazer um bagulho gigante, foda-se que talvez não tenha sido as melhores opções, sabe? Eu acho que... no fim, a gente tem que reclamar do Zé Boneta fazendo a Marvel um saco, e não um...
Caraca, ela conseguiu eu fazer
apoio,
um link.
Eu apoio, é sobre perfeito. Isso. Nossa, nem saiu de mim essa sim era perfeita pra eu falar e nem saiu de mim, eu achei.
Eu nem vi vindo,
eu
tá ligado?
Eu nem vi vindo, mas assim, quando chegou, eu levantei e bati palma.
Obrigada, gente. Vocês estão fazendo isso só pra eu achar que vocês gostam de mulher, né?
Adoro mulheres, fui ver Barbie 2 vezes no cinema.
Mas você já tinha assistido, LH?
Não, porque eu tava em Minas, e daí, tipo...
Não, na vida.
Esse filme?
É.
Não, eu descobri por causa de Barbie, eu falei, caraca, a gente deveria falar sobre. Ah, porque eu não sabia de nada, eu sabia que era um filme de suspense que ele tinha feito. Tipo, eu não pesquisei nada antes de assistir. Eu acho que por isso que eu gostei bastante, porque eu não sabia o que esperar, sabe? Não é assim, ó, vamos lá, história de herói, assim. Eu não tinha nada a favor do Ryan Gosling até assistir dois caras legais e falar, caraca, esse cara é muito bom, sabe?
Ele é muito justo. Bom!
Justo. Ele é muito bom. Dois caras legais é muito bom. É muito bom.
E daí eu virei fã dele depois desse filme.
Impossível não ser. Mas eu vou te dizer que o Ryan Gosling, eu gosto muito dele... Por vários motivos, eu acho ele realmente um ótimo ator. Eu entrevistei ele uma vez e ele foi um anjinho, ele é um fofo, gosto muito dele mesmo. É, e eu até falei, nossa, você é um dos meus atores favoritos. Aí ele, ah, muito obrigada, fico feliz. E eu, tipo, gostoso. Mas é uma pena que ele tá mantendo Eva Mendes, né, num porão da casa dele. Acho chato, acho triste. Mas eu acho que o Ryan Gosling, ele esteve num dos momentos mais... Ele lidou... da melhor maneira possível, em um dos momentos mais constrangedores do cinema ocidental, né? Que foi o Oscar de 2016 ou 17, não me lembro agora, de cabeça. Ele estava concorrendo por La La Land, e aí La La Land, na teoria, ganhou, né? De melhor filme, e não era ele. E aí o close que tem na cara do Ryan Gosling é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida.
Nossa, eu não lembro. Qual que é? Qual que eu lembro?
Completamente rachando... O bico.
Ele tá rachando o bico. Sério, ele segura pra não rir? É sério? Eu não lembro disso.
É sério. Meu, joga Ryan Gosling Oscar, tipo, sei lá, vai aparecer. Deve aparecer.
Meu Deus, ele tá realmente segurando muito pra não rir.
É maravilhoso. Ryan Gosling me ganha muito nesse momento, assim.
Eu acho que o Ryan Gosling, ele tem essa reputação meio blasé, assim, às vezes. Simplesmente porque ele é, tipo, atorzão mesmo, sabe? Tipo, na dele, e ele não funciona muito bem no rolê Hollywood. Não sabe ser falso emocionado, tá ligado?
Tem uma coisa legal nesse filme, assim, falando disso. Como o Ryan Gosling é um cara que é, tipo assim, igual o Arthur falou, apesar de não ser um atorzão, ele já fez muito blockbuster. Tipo assim, com uma galera muito foda. E também já fez muita merda, mas até aí tudo bem, pagar conta, quem não precisa.
Quem não, né?
Ah, ele fez muita merda, você acha?
Ah, eu acho que aquele... Acho que muita merda não, mas aquele Gray Man, coitado, sabe? Machuca.
Ah. É, nossa, o surto. E eu acho Only God Forgives... Né, que ele fez com o Nicholas Winding Refn, eu acho um porre.
Eu acho que a melhor coisa que o Nicholas Refn fez na carreira dele foi tomar um socão do William Friedkin.
Eu acho necessário.
É, foi, pra cultura do mundo, aquilo foi a melhor coisa que ele fez. Mas assim, eu acho legal, tipo, o Ryan Gosling, na questão do filme, não falar, tipo assim, cara, eu quero atuar, eu quero ser um ator, eu quero ser o principal, eu quero ser o banqueiro, sabe? Eu acho legal, ele escreveu, ele ajudou na produção, ele dirigiu, e ele não tá no filme, sabe?
E ele saiu de cena, deixou assim, e puta, sério, o elenco é muito bom. Eu realmente gosto muito do elenco desse filme, assim, tipo, e ao ritmo que vai aparecendo mais gente, vai ficando melhor, sabe? Você tem, tipo, só de ser a Christina Hendricks, eu já gosto muito dela, porque é o de Mad Men. Daí, do nada, aparece o Ben Mendelsohn, que eu acho um fofo. E nesse caso, ele está interpretando um arrombado, o que, né, é sempre um bom contraste. E ele está muito bem como um arrombado. Assim, eu gosto do Matt Smith, apesar de tudo. Assim, eu gostei do Matt Smith até em Morbius, sabe?
Brabo, o melhor papel da vida dele, né?
Melhor papel da vida dele. A Saoirse Ronan, novinha, também está nesse filme, né? Que ela é a Rach. Então, tipo, é um elenco muito bom. E a Eva Mendes, né? Também, que é o rosto dos anos 2000 aí, né? De bom você ver ela.
Só uma coisa importante, pra quem tá perdido, eu vou deixar o vídeo onde o William Friedkin gospe na cara do Nicholas ao vivaço. Durante 1 minuto e 20. E é claramente uma das melhores coisas da cultura que o Nicolas deixou pra gente. Ele não vai fazer mais nada melhor que isso.
E a gente nem cobra ele disso, né?
Não, eu nunca cobrei, nunca, não cobrava nada, tá ligado? Eu achava ele qualquer coisa. Mas daí ele vai falar que Only God Forgives é, tipo, a obra-prima do cinema, tá ligado? Na cara do William Friedkin, amigo.
Isso que o filme ainda é uma bosta, né? Imagina se fosse bom.
Exato!
O cara simplesmente fez Exorcista.
Exato, exato. E não, e ele fez outras coisas legais. Tipo assim, não sei se vocês assistiram. A gente deveria falar, fazer um podcast um dia do William Friedkin, falar de Bug, que é um filme de terror que ele fez nos anos 2000, que é bom pra caralho. Muito bom, muito bom.
Gente, tem um filme que eu achei que a gente podia muito fazer. Desculpa, eu me lembrei. Chama Bio... É uma mina que nasce com 16 clitóris.
Que? É, eu tenho no Brazzers esse filme, Fer, né?
Entendi, entendi, entendi.
Como é que é o nome desse filme? Coloca aí, Mulher do Escritor.
Eu joguei no Google 16 escritórios filmes e, tipo assim, o primeiro link é do X-Hamsters, tá ligado? Eu acho que eu não tô no lugar certo. Então, mas pode ser, eu só não quero clicar ali.
Bad Biology. Ai, a gente fez juntos. Ai, que lindo.
Que fofo. De 2008. Jennifer é uma fotógrafa que vive em Nova York e possui certa peculiaridade. Nasceu com 7 clitóris.
Ah, 7, eu inventei.
E tem apetite sexual incansável. O que a leva a procurar múltiplos parceiros, os quais ela mata violentamente na frenesia de prazer.
Um abraço aí pro pessoal do Esqueleto no Armário. É um filme do Frank Henenlotter, né? Que eles são grandes fãs, grandes entusiastas, né? Então eu apoio a gente fazer assim um dia, por que não?
É o diretor de Basket Case, esse cara é um gênio.
De Basket Case, é.
Esse cara é um gênio.
O pessoal de Esqueletos ama muito. Eu nunca assisti nada do Frank Henenlotter, peço perdão.
Porra, a gente deveria fazer Basket Case também, a franquia Basket Case.
Meu Deus do céu.
Fico feliz que eu trouxe mais conhecimento ainda pra esses meus queridos, não é mesmo?
Trouxe informação.
Eu não saio de casa se não é pra trazer. Bom, caros ouvintes, é isso. A gente chegou a mais um final de um episódio de Não Apague a Luz. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com novidades. Não novidades.
Ai, putz, faltou apagar a luz.
Ah, é verdade? Nossa.
Então, esqueci. Perda.
Nossa, a gente tá. Caro Luiz, ou LH, você apagou uma luz para Lost River.
Duas vezes. Sabe quando ele tá no riozinho e aparece as luzes e acendem? Eu apagaria todas elas. Arthur Eloy, você apaga uma luz para Lost River. Ou como pegar um monstro?
Não apago, mas assim, tipo, sem muito apego, tá ligado? Tipo, não é uma decisão assim de, meu Deus, vou manter a luz. Tipo, só tá... Não faço questão, assim, mas eu gosto do Ryan Gosling, feliz por ele. Então, quem sabe no futuro. Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para Lost River?
Se eu tiver que levantar da cadeira, eu não apago. Mas se eu puder meter um Alexa, apague a luz, eu apago. Tá, então esse é o resumo do que Lost River significou para mim. Bom, caros ouvintes, é isso. A gente chegou ao final de mais um episódio de Não Apague a Luz. Acho que o que a gente tira deste episódio é muito conhecimento. O Ryan Gosling é casado com a Eva Mendes. Gente, por favor, parem de sequestrar a sua esposa. Pode assistir Barbie, seu pau não vai encolher e não apague a luz.